No nosso trabalho de hoje veremos dois grandes intérpretes, compositores. Primeiro vamos a Cuba. Em Cuba temos um, aliás, maestro da orquestra de Cuba, que é o Lew Brower. O nome pode soar, talvez esperasse um nome espanhol, não é? Mas a origem do autor é holandesa, por isso o nome. Que se diz Leo Brower. O pai dele era médico em Cuba e tinha um grande amor pela música, era um guitarrista fervoroso. E o Leo, desde pequeno, em escolas, em aula no conservatório, ele se encanta muito com a música flamenca. E ainda garoto, ele começa a compor. Há muito a ser dito sobre ele, como também sobre outro músico, mas como a nossa aula de hoje tem muito conteúdo e é longa, eu vou abreviar a apresentação e as muitas coisas que teríamos a dizer sobre Leo Brower. Em outro momento a gente retornará a ele, provavelmente. Por hoje eu vou mostrar a vocês uma das mais belas composições dele. E ele compôs isso para um filme, mas a melodia, a harmonia, o equilíbrio da melodia ganhou logo, foi muito além do filme. Vou partilhar a tela. Aí está uma das mais lindas composições desse maestro da Orquestra de Cuba. Ele é vivo. O Lew Brower deve ter quase 90 anos. Nasceu na década de 30. Com base nas muitas redações, eu peço atenção a essa revisão que o professor Clailton fará. Depois eu colocarei algumas palavras de ambientação antes de começar a ler trechos dessas cartas que os senhores mandaram e considerações que pontuei aqui, anotei. E a aula de hoje será um pouquinho mais longa. Também eu peço a compreensão de vocês, dado esse preciosíssimo conteúdo que vocês enviaram, e eu agradeço profundamente. Professor Clailton, por favor, fique à vontade e comece o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi no dia 1º de março. O tema Cartas e Ajustes, parte 1. O professor leu vários trechos de cartas que os colegas enviaram durante a semana. Fez os apontamentos pertinentes aos cuidados que devemos observar e aos aprofundamentos que podemos alcançar. Na primeira carta, notamos a forma coloquial como foi escrita, algo importante para que a EP tenha familiaridade com o que está sendo dito. A intercessão amistosa com quem estamos dialogando na carta deve ser considerada, devido à finalidade do que estamos fazendo. O respeito à estoicidade, à EP, base categorial, submodos, também devem ser observados. Dessa forma, evitaremos contrastes e nos aproximaremos de uma educação do pensamento. Vimos que, para alguns, o deslocamento no tempo pode contribuir. Uma questão presente, por exemplo, pode ser descrita no passado ou no futuro, durante a atividade, durante a composição do texto. Na segunda carta, notamos o estado subjetivo de quem escreve. O que está sendo escrito é agradável, conforta, orienta o pensamento, encaminha ou gera tensão? Notamos aqui um exercício dentro do exercício, que é a capacidade de observar o próprio estado de espírito e se a direção tomada está de acordo com o que se pretende. Devemos observar se o que está sendo escrito é próximo, é verificável, plausível, se passa pelos filtros da EP. A EP vai acreditar nisso? É possível vivenciar isso que está sendo escrito? Após a escrita, nós vamos ler e vivenciar o que escrevemos, de maneira que o pensamento torne isso, tanto quanto possível, uma vizinhança. E uma vizinhança trará outras. A releitura será realizada com cadência, com calma, dando tempo à alma, ao espírito, para que as devidas adequações sejam encaminhadas. Poderemos juntar também nesse exercício uma música que tenha relação com o texto, um objeto, na aula foi citado uma cadeira, etc. A educação do pensamento não é para buscar algo mágico, para resolver as questões do mundo. É uma relação de educação com elementos do cotidiano, da vida diária. Não devemos colocar elementos que causam contrastes e nos deixam tristes. Se isso ocorrer, devemos recuar um pouco e procurar algo mais próximo, mais brando, para reorientar o pensamento e prosseguir. Enquanto fazemos isso, nosso pensamento se educa e os grandes problemas existenciais, de maneira indireta, começam a receber outras arrumações no que diz respeito ao pensamento. Nas cartas seguintes, surgiram menções sobre a hidratação da alma que se consegue, né, com esse exercício, orientações sobre os cuidados com o uso de termos universais ou palavras com pouca exatidão, né, que pode deixar aí a EP buscando pelo significado. Os termos usados na redação podem ser aprazíveis à EP. E ela poderá, então, buscar isso, trazer isso para a nossa vida. Tranquilidade, liberdade, por exemplo. Mas sempre lembrando dos cuidados com o que é oposto a isso, né? Devemos tomar cuidado com o outro lado. Não que ficaremos livres de perda, tristezas, coisas desse tipo que fazem parte da vida, mas poderemos estar mais fortalecidos e tendo o pensamento como um companheiro, um amigo, nos momentos difíceis, caso eles ocorram. Ok, professor, obrigado, termino.
Muito obrigado, professor Clailton, pela resenha. Como eu havia dito, por favor, para que observassem atentamente o que o professor Clailton traria. Nós vamos, antes de eu começar propriamente as cartas, eu gostaria de colocar algumas palavras. Em uma ou outra clínica didática durante a semana, até pontuei elementos assim, quando havia uma proximidade, não é, com a pessoa. Mas para os senhores que fazem este curso, muito, de grande relevância, tá bem? Principalmente pelo teor das redações. Olhem, quando uma base categorial é como a nossa possui instabilidade e ela está durante as últimas décadas apresentando como uma das características forte instabilidade, quando isso ocorre, é oportuno, é interessante, uma medida, aliás, de que é profunda e que inspira sabedoria, o cuidado com a sua estruturação interna. Se você amarra fortemente a sua estruturação de pensamento a uma base categorial instável que flutua com grande intensidade, em um prazo muito pequeno, com mudanças insidiosas, é como querer ter paz viajando em uma montanha russa, com aqueles carrinhos frenéticos se batendo, subindo e descendo, se jogando no espaço. Ou achar que terá muita calma descendo em um tobogã. Ou seja, a base categorial é a nossa referência, é a nossa época, o nosso contexto onde vivemos. Mas é a base categorial não necessariamente precisa se confundir com a nossa identidade, com quem somos. Por vezes, sim, será. Se você vive numa época, num contexto em que a base categorial é estável, amistosa, tem a ver com você, talvez você unir-se fortemente a ela possa ser uma recomendação, sempre mantendo a sua autonomia, a sua independência, para você poder aprender e fazer outros voos existenciais. Então, quando você faz os exercícios de educação do pensamento via semiose cruzada, escreve e depois lê, vivencia e aprofunda esses elementos, não é para você estar preso a uma base categorial. Né? Vejam, observem as recomendações que são dadas. Você está caminhando para um lugar bonito, um lugar tranquilo. Você escolhe desta base categorial o que tem a ver com você. E num sistema de parceria amistoso, você vai crescendo, se desenvolvendo. Essa é a ideia. Base categorial muito extensa. E há de tudo. Há do melhor ao pior. Cabe a você escolher isso conforme sua sabedoria, sua profundidade, sua vida. Está bem? Quando ela flutua gravemente, como tem acontecido, e você investe na sua estrutura de pensamento, em discernimento, em educação, em espiritualidade, em buscas, e a sua EP começa a se tornar estável, isso ajuda a diminuir muito a gravidade dessas oscilações proporcionada, por vezes, por uma base categorial. Não é? Ou esse investimento que você faz na educação do pensamento, nesse aprofundamento, pode ajudar muito quanto a isso. Dentro disso que estamos vendo, é importante ter cuidado com alguns elementos. Observe. Você conversa com um amigo ou uma amiga e pergunta a ele, a ela, escute, o que você, dentro das suas buscas existenciais, segundo o que temos trabalhado, o que você tem como meta, o que você tem como seu futuro próximo? Quais são as suas buscas? Alguns colocarão elementos muito bonitos, colocarão que em breve poderão se aposentar, trabalharam muito, são professores da universidade, terão uma boa aposentadoria, agradecem por isso, vão continuar trabalhando, lendo. Vão mudar para uma residência mais confortável, perto de um lindo lago, de uma praia ou da montanha. Lá receberão seus amigos fraternos, a pessoa coloca esses elementos. Já está fazendo, de certa maneira, semiose cruzada, educação do pensamento. Bem, logo a seguir, quando ela faz esse exercício, olha o que acontece. Você vai observar se a sustentação, sublinhe essa palavra, por favor, é um elemento que nós trabalhamos muito quando trabalhamos patamares, não é? Existenciais. Então, você vai ver, bom, já que ela está mostrando algo tão bonito para o padrão de época como o nosso, deixa eu ver se de fato isso está acontecendo ou se é apenas uma meta a ser alcançada, ou quanto disso ela já vive. Como nós fazemos isso? Verificando a sustentação. E como eu sei a sustentação de uma estruturação? Pelo padrão de vizinhança. Se eu pedir para a pessoa, me diga você onde você está, nós caímos num solipsismo, num achismo desvairado, no qual a pessoa às vezes dirá uma coisa que é completamente outra e ela nem sabe. Eu vou traduzir isso para o português. Então, você vai verificar se isso que ela colocou, e agora vai morar diante de um lago, próximo das montanhas, é um lugar muito bonito, tranquilo, com pessoas muito amigáveis, etc. Você vai testar se essa sustentação existe, onde ela está colocando agora a estruturação dela. Então você pergunta pelas vizinhanças. Vocês, muito bem. Como tem sido o seu dia a dia? Olhem, agora eu vou dar dois modelos de respostas. Resposta 1. A pessoa diz: ah, tem acontecido muita coisa horrível, o mundo está do avesso, e esses dias eu vi uma criancinha passando fome, e depois eu dobrei a esquina para não queria, fiz o que eu pude para ajudar a criança, e depois fui para a esquina chorando. Quando eu me deparo com a mãe batendo numa criança, daí eu disse: ah, é o fim do mundo, o mundo está perdido. Olhem, se isso é ocasional, ok. Mas se isso é um cotidiano da pessoa, aquilo que ela colocou como elemento onde ela quer chegar, que não tem sustentação nenhuma, aliás, onde ela está vivendo, é aí que ela está dizendo para você. A vizinhança caracteriza o patamar existencial. A vizinhança. Vizinhança é tudo aquilo que está diretamente e proximamente conosco. O que pensamos, o que sentimos, com quem lidamos. São os nossos vizinhos, é onde estamos existencialmente. Se você morasse em Júpiter ou em outra galáxia, você teria muito provavelmente outras vizinhanças. Isso não é bom, não é mal, não é certo, não é errado, como também um patamar melhor ou pior, não quer dizer que seja mais ou menos indicado. Cada um de nós tem sua trajetória, não é? Toda ela é respeitada, toda ela tem seu mérito. O que acontece aqui é que você, no que estamos tentando fazer, é que você escolha, conforme seu grau de profundidade, conhecimento e sabedoria, algo que é mais condizente com a sua existência. Apenas isso. Então, agora o modelo 2. E a pessoa colocou a meta onde ela busca, segundo as buscas existenciais, conforme a sua pergunta. Então, ela começa a descrever. E ela diz que já vive isso. Está muito contente, muito feliz? Você já vive tudo isso? Eu vou alcançar daqui 15 anos e eu já vivo tudo isso? Já vi. Uma pessoa que está imediatamente ao lado e ouviu tudo, diz: mas que utopia é essa? Como é que algo que ela vai alcançar em 15 anos, se é que vai alcançar, ela diz que já vive agora? Eu tenho as mesmas buscas que ela. E não tenho nada disso, vou ter em 15 anos, se chegar com saúde, se chegar bem e tudo mais. Não entendo o que essa pessoa está falando. É que alguns, quando colocam suas buscas, já vivem essas buscas. Já acordam inspirados, felizes. Olham para o dia amanhecendo. E já se inspiram. Que bom que estou vivo, que bom poder mais um dia de trabalho. Claro que existem tristezas no mundo, mas que bom poder colaborar para dias melhores. Já está vivendo. A inspiração daquilo que ela busca já é é o que hidrata o dia a dia dela. Para essa outra, não. Essa outra diz, não, vou viver isso quando tiver isso. Enquanto eu não tenho, não existe. Veja, então, nós sabemos a sustentação diante do patamar pela vizinhança. O que ocorre é que isso é tão importante num curso como a Educação do Pensamento. Isso, entre outras razões, enquanto você está fazendo a sua redação, se você coloca elementos muito bonitos e sublimes, e isso que você está colocando ali é uma exceção para você voltar em seguida para um patamar que é muito diferente disso, para um cotidiano que é muito diferente de tudo isso, muito distante, isso pode lhe levar à frustração, pode levar ao abandono do trabalho, você diz, eu não consigo, não funciona para mim, etc. Então, a maneira como nós, uma das maneiras como nós podemos trabalhar isso de modo a se tornar bem mais amistoso, bem mais viável, é, ao fazer a redação, colocar algo bem mais próximo, bem mais próximo. Se a pessoa, eu já em outra aula havia colocado isso, pelas gradações, vejam, desde que o ser humano desceu das árvores copadas, nossos tataravós, os primeiros primatas, e nos estabelecemos a partir da agricultura. Desde então, o muito foi convencionado em torno de desenvolvimento por patamares em verticalidade. Então, a EP, ela tende a fazer esses elementos. Por exemplo, você estuda, você trabalha, você vai à igreja, você quer ter um aprimoramento espiritual, existencial, você quer se desenvolver, quer ter paz, quer ter amigos, quer estar bem, quer propiciar o bem no mundo. Isso a gente adquire por gradações. Vai, às vezes tropeça, às vezes se machuca, às vezes machuca alguém, pede desculpa, levanta, prossegue por gradação. Há exceções, é isso que eu estou dizendo. Os grandes tutores da humanidade nos mostraram a fazer o trabalho de desenvolvimento por gradações. Todo o nosso educandário, sistema educandário, todo o nosso sistema existencial é baseado nessas gradações. Uma melhoria continuada, sabendo que há problemas. Há exceções a isso. Nesse momento em que, 2024, que temos tantas novidades de tantas áreas, etc., há que se ter prudência no trabalho. Na construção disso. É com calma, com paz. Eu sei que há muitas coisas, alguns passam por problemas muito sérios, muito graves. Mas o motivo para trabalhar com paz e não ser afoito, ansioso, querer que tudo se resolva, é uma aprendizagem, é uma caminhada. Então tenham serenidade quanto a esses elementos, por favor. Está bem? Com gradação, procurem evitar esse contraste muito grave de não ter sustentação e escrever uma redação completamente fantasiosa. O resultado disso geralmente é dor, é querer desistir no meio do caminho. No entanto, se faz com paz, se faz com calma, já vai colhendo resultados promissores, mais profundos. Assim, está bem? Eu vou agora desligar a imagem, pois eu tenho que ler aqui. Então, a tela toda vai ficar ocupada aqui com as cartas que os senhores escreveram. Então, eu vou tirar apenas a minha imagem. Anotem tudo que eu falei aqui, por favor, porque depois nós teremos aí uns momentos de conversação. Então, eu vou começar agora a leitura das redações. São muitas, muitas, muitas. Olha aqui, sabe quantas páginas de Word? Uma de 68 páginas de Word que eu tenho aqui. É muita coisa. Esse é só um dos arquivos, viu? Tem outro. Além desse, tem outro aqui. Eu vou. Após um teste de som, vamos imediatamente às cartas. Nesta manhã, enquanto bebo um copo de água, ouço a apresentadora do jornal que aconselha: neste dia de muito calor, bebam água. Quando dirijo para o trabalho, escuto no rádio o locutor noticiar os inúmeros casos de dengue, que já preocupam a saúde pública do estado, e que alerta: limpem o quintal, não deixem recipientes com água parada para criar mosquitos, cuidado com lixo. Em seguida, entrevisto o médico que também orienta: cuidem da limpeza, higiene previne muitas doenças e evita dor e sofrimento. Eu penso nas constantes orientações recebidas. Bebam água, aconselhou o professor Lúcio no final da aula da semana passada. São inúmeros conselhos, na televisão, no rádio, nas redes sociais, feitos por diferentes profissionais. Essas orientações são importantes para que a gente se lembre daquilo que aprendeu. Meu orientador na universidade dizia: aprendemos, mas nos esquecemos, por isso precisamos repetir. Então eu penso em como continuam atuais os ensinamentos dos grandes mestres. Hipócrates, nos aforismos, ensinou que a vida é breve, a arte é longa, a oportunidade é passageira, a experiência é perigosa, o juízo difícil. O médico deve estar pronto não apenas para cumprir o seu dever, mas também para garantir a cooperação do próprio doente, dos assistentes, das circunstâncias exteriores. Fecha aspas. Antes de eu prosseguir a leitura desta carta, desta longa meditação, lembrem, a ideia é você escrever, depois, no seu tempo, no seu momento, às vezes pegando um café, às vezes descansando um pouco no seu trabalho, às vezes antes de tomar o automóvel e voltar para casa, no próprio banco do carro, sentar, respirar e reler isso, vivenciando o que você está fazendo, no seu ritmo. Sem acelerar demais, sem ir muito lentamente, no seu, na sua cadência, está bem? Que toda ela nós já vimos como cadenciar, que isso está ligado à base categorial, etc. Vivenciando. Enquanto você faz isso, lembrem sempre, observe seu estado subjetivo. Você lê isso como uma reprimenda, por exemplo, como quando você era pequeno, seu pai dizia: ah, trata de beber água, meu filho. Agora toma remédio. Olha, você vive doente com dor de garganta. É assim? Se é assim, precisamos ajustar isso. Lembrem, o tom mais adequado é um tom amistoso, profundo, que gere em você algo próximo do bem-estar. Não é que o bem-estar é o critério, ele é apenas uma referência, está bem? Nunca poderia ser o bem-estar o critério, né? Único. Uma vez que tem pessoas que se sentem bem quando, por exemplo, batem em alguém. Então, claro que não pode ser o critério. O critério do bem-estar aqui que eu coloco é dentro do que vocês estão estudando, levando em conta todas as premissas, historicidade, EP, submodos, tudo que vocês têm trabalhado. É dentro deste critério que se fala de algo próximo ao bem-estar. Então, a pessoa se tranquiliza, se pega sorrindo. Olha para o automóvel do lado e a senhora que está no carro do lado colocando as compras olha para você e sorri de volta. É mais ou menos assim. É esse estado de pacificação, de inspiração, não é um estado de sonolência, não. É um estado de inspiração de quem está vivendo, de fato, sua vida. Então, cuidem também. Tá, às vezes você vai fazer a redação e vai passar por momentos de turbulência. Evitem, por enquanto apenas, né? A carta prossegue. Sócrates, que acreditava ter recebido de Deus a missão de ensinar os homens e cuidar da própria alma, abre aspas, persuadir a vós, jovens e velhos, de que não deveis cuidar do corpo nem de qualquer outra coisa antes e mais do que da alma, fecha aspas. Assim como a doença, a dor física são desordens do corpo, a saúde da alma é ordem da alma. Essa ordem espiritual ou harmonia interior é a felicidade. E a carta prossegue. É muito bonita a carta, né? E tem inúmeras outras adaptações. Observem o elemento epistemológico funcionando, ok? Vocês podem usar isso, fazer uma caminhada existencial rumo ao conhecimento, epistemologicamente. É bastante didático isso. Cuidem, durante a caminhada, os elementos que não têm a ver com vocês, lembrem, vocês têm dados de semiose na mão. Contornem. Se baterem em algo, uma lembrança, um elemento, não é? Voltando ao que eu disse ontem, há pouco sobre os patamares, uma das maneiras de você verificar a sustentação diz respeito aos freios também. Por exemplo, se essa carta que acabamos de ver, a pessoa faz, né? E aí a esposa, o marido pergunta: o que que você está fazendo? A pessoa explica: é um processo de educação do pensamento, um deles, tem vários. Esse é amistoso, assim, assim, assim. E ele pergunta a você: isso você nota que está deixando você melhor, está levando você para onde existencialmente você deseja ir? Vejam, ela fez com você, isso é um submodo informal, né? Que está dizendo: isso, todo esse trabalho, você concebe o que vem lá para onde você está indo? Já há uma relação de proximidade? Você está adquirindo aos poucos essa sustentação, mudando as vizinhanças e afastando, etc. e tal. Ao fazer isso, observe se há freios. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam: eu faço, mas eu fico cansado, daí eu quero desistir. Ou então: eu faço, mas eu coloco tanta coisa que me machuca aí na história. Eu não sei o que acontece comigo. Eu sei como desviar, mas faço isso. São freios. Vocês já viram, nós vimos lá no primeiro semestre. Quando há um freio, para alguns, basta desviar. Dizer: ok, eu freio, eu vou evitar isso, esse assunto, esse tema, e vou para outro caminho, resolvido. Para outros, não. Tem uns que, não, a maneira de lidar com o freio é enfrentando, sendo mais forte que ele, é a EP da pessoa. Bom, nesse caso, o que se há de fazer? A pessoa vai seguir isso. Se o freio, às vezes, é muito poderoso e forte, talvez empurre a pessoa para trás, há um embate forte. A orientação, de um modo geral, é cuidar. Vocês têm muitos elementos para lidar com cuidado, de modo a adquirir a sustentação, de modo a fazer a sustentação, não é? Cuidem também as vizinhanças dúbias. Também cuidem as vizinhanças que parecem estar levando para um lado, estão levando em outro sentido. Isso nós vamos ver com exemplos aqui das redações. Veneranda Maria nasceu nos últimos anos do século XIX, numa área rural, afastada da cidade, onde viveu até sua velhice. A quase totalidade do que ora eu registro me foi relatado por ela, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Tamanho foi o encantamento diante da sua narrativa que, passado muitos anos, eu guardo-a viva, como naquele dia em que eu, sentado no chão da sala de estar, ela me confiou essas preciosidades enquanto remendava roupas do meu avô. Tão distante da cidade mais próxima ficava a casa onde nasceu, que esporadicamente ia àquela para assistir a uma missa ou participar de um festejo de padroeira. Lembrem sempre, por favor, tá bem? Se você não usa palavras como esporadicamente no seu cotidiano, no seu dia a dia, com as pessoas com quem você conversa, evite de colocar aqui. Não é que não possa, pode colocar. Se você acha que está tudo bem, não, e só colabora, coloque. Mas até pegar fluência, é interessante usar o termo mais coloquial possível. De modo que lá no aproxime do tópico termos agendados no intelecto, né? Que faça aquele amálgama, que a sua IP diga: poxa, eu reconheço aí como parte minha, perfeitamente minha, vamos adiante, né? Também lembre, essa redação, qual essa pessoa fala sobre a avó, que amava muito, e essa redação é muito longa e ela é belíssima, nós vamos ver uma parte assim, apenas. A pessoa se emocionou muito ao fazer esse trabalho, muito mesmo. Ela tem uma grande admiração pela avó. imensa, a avó é um referencial na vida dela. Então, ao estruturar isso, a hidratação é imensa para a alma, para o coração, para vários tópicos. E lembrem, a força de algo assim pode ser tamanha que nós dificilmente saberemos como pontuar. Pode ir muito longe, muito realmente fazendo alguns trabalhos interessantes na estrutura de pensamento, trazendo recursos de grande intensidade e força. Então, sempre é a nossa prudência, não é? Lembrem, assim como para elementos bonitos e sublimes e transcendentes, infelizmente, se a pessoa entrar, aquele que dá vazão sem entendimento, sem alma, sem coração a certos remorsos e mágoas e angústias, está fazendo uma redação ao contrário. Tende a funcionar também, levando a pessoa, às vezes, ao desespero, somatizações gravíssimas e outras coisas mais. Então, cuidem, por favor, sejam prudentes nos trabalhos. Vocês estudaram muito a filosofia clínica, conhecem historicidade, peso, modos, então vocês sabem o que devem evitar, conforme a historicidade de vocês. Está bem? Quanto aquilo que eu coloquei para vocês de certas vizinhanças, é importante cuidar. Não é? É importante ter um zelo com vocês mesmos, com a alma. Por exemplo, alguns elementos de vizinhança, eles não podem mais se aproximar de nós, porque pelos nossos padrões de época, nós já praticamente afastamos. Mas eles têm outros vizinhos que eles mandam às vezes no lugar que podem se aproximar. Por exemplo, se alguém disser para você: "Puxa, como você é invejoso. Nossa, se alguém faz sucesso perto de você, você critica a pessoa, bota ela abaixo. Que isso? Que feio." Aí a pessoa fica com raiva. Diz que não é nada disso, que ela é só um espírito crítico, que gosta de tudo colocar à luz da crítica, que isso é discernimento, isso é ponderação, não é aceitar as coisas de qualquer jeito e tal. Mas ela sabe, no fundo, que é mais ou menos isso mesmo. Ou outra pessoa: você vai a um lugar com seu marido, sua esposa, e uma menina, um rapaz muito bonito, chega perto, muito atencioso, tal, e diz: "Não, deixa que eu levo para você, não sei o quê." E você, com um olho de telescópio, vê que as peles do braço de um roçam na pele do braço do outro, e você já começa a trocar a cor da sua pele, começa a ficar ofegante, e pensando em algumas coisas ruins para dizer. E aí seu marido, sua esposa diz: "Ah, não vai me dizer que vai ter outra crise de ciúme. Por favor, essa semana não, tá bem? É Semana Santa. Pare com isso. Depois você tenha outras crises, agora não." E a pessoa não, já não dá bola. Diz que não é ciúme. Claro, não vai assumir ciúme, porque no nosso padrão de época e contexto, esse é um vizinho terrível e ninguém provavelmente quer alguma coisa dessas. Aí diz: "Isso não é ciúme, é que eu tenho que observar bem quem é que trai, quem é que mente, porque isso é grave." Olha, olha o que que a pessoa está dizendo, onde é que foi encontrar tudo isso, não é? Uma acusação indireta de traição, é outra vizinhança. Já que o ciúme já não pode se apresentar diretamente, surge no lugar dele um vizinho muito próximo, quase irmão dele, que é a desconfiança, né? Desconfiança, que é a culpabilidade para o outro. Olha os vizinhos próximos, bem próximos, quase colados dele. Então, cuidem na redação. Quando vocês se aproximarem de certas vizinhanças que vocês sabem, que, conforme a historicidade, que apresentam essas dubiedades, a instrução é: até ter influência, se afastem disso. Tá? Não, não, porque às vezes não vai se apresentar o próprio elemento nocivo, mas alguém muito próximo a ele, trazendo uma série de confabulações que geram aí elementos danosos. Agora, isso funciona também para outras coisas maravilhosas que não essas. Por exemplo, você pode colocar o amor está fazendo uma redação como essa, pode até usar um encarte. O amor que eu sentia por minha avó se traduz em gratidão, em amizade. E o que mais? Quando você coloca esse o que mais, que são elementos complementares, são das nossas aulas assim, que nós teremos aí depois que terminarmos essa etapa de cartas. Provavelmente na próxima semana já terminamos. E na continuidade, esse é um dos elementos. Quando você coloca vários elementos assim, bonitos que têm a ver com você na redação, você pode colocar aí o que mais. E a malha intelectiva constrói para você. Nós vimos isso lá no curso de matemática simbólica, um pouco, na primeira edição. Vimos também no submódulo reconstrução, como é bonito, não é? Você começa a fazer um jardim, de repente seu marido, sua esposa chega e diz: o que mais a gente podia botar naquele canto perto do laguinho? Tão bonito. E aí você, a sua malha intelectiva, já imbuída de toda preciosidade e poema do jardim, diz: ah, vamos botar um lindo banquinho de madeira para a gente sentar, e um sombreiro, para a gente poder tomar um chá no final da tarde ali, vamos, vamos. Veja, não é? Como você estava naquele elemento, as vizinhanças condizentes com isso, próximas a isso, começam a se tornar fluentes e viáveis, tá bom? Tão distante da cidade, mais próxima ficava a casa onde nasceu. Esporadicamente ia aquela para assistir a uma missa ou participar de um festejo de padroeira. Assim como os irmãos e irmãs, não teve acesso à escola. Órfão de mãe, muito cedo, além de cuidar dos afazeres domésticos, trabalhava no roçado, em termos de igualdade com o pai e os demais familiares. Certo dia, bateu à casa de sua porta e pediu água a um jovem de um sítio distante. Estava caçando animais silvestres naquelas redondezas. Nada aconteceu além das formalidades de praxe e da água servida através da porta. Ao voltar para sua região, o jovem visita uma irmã da minha avó, que, casada, viera morar vizinha ao seu sítio, contou-lhe do ocorrido e disse-lhe ser muito bonita a moça que lhe servira água. Passados poucos dias, a irmã da minha avó foi visitá-la e contou-lhe que o filho do José a achava muito bonita. Ao retornar para casa, contou a este que a minha avó também o achou muito bonito. Teria quase tudo para dar certo. Minha avó tinha 21 anos, o jovem 19, e ambos estavam de encantamentos um pelo outro. Havia, no entanto, um problema. Minha avó era noiva. Estava prestes a casar com um jovem senhor, que, de acordo com o pai, seria o marido ideal a ela. Um homem que poderia lhe garantir uma vida melhor. Não era rico, mas tinha mais recursos do que o meu bisavô, que era muito pobre. Minha avó não gostava nem um pouco do noivo. Nas vezes que ele vinha à sua casa, era comum ela inventar uma dor de cabeça ou um outro achaque para ir dormir. Bem, observem aqui, essa carta prossegue. Como eu disse, algumas cartas são muito longas. Essa é uma das cartas belíssimas, no qual essa pessoa fala, né, sobre a avó. Agora, observem, nessas flutuações naturais da vida, e também aqui na carta, né, que a avó gostava de um, mas se encantou com outro, e havia o problema de época, em outra base, categoria, etc. Quem escreve isso vivencia o quê? Fica com o coração apertado, vive contrastes de altos e baixos. Os contrastes não são, para que nós eliminemos das nossas vidas, eles são fundamentais, são uma das características importantes nos nossos dias. Apenas enquanto adquire influência, é importante ter certas prudências com esses contrastes, tá bem? Como com a linguagem, como com esses elementos. Outra carta. Estou fazendo uma caminhada pelo bosque, perto de casa. Choveu à noite, a grama está molhada. A combinação do calor e chuva deixa a grama e as árvores com verde muito viçoso. Um bem-te-vi está cantando em um galho, mais alto. Passei a observar as pequenas folhas que estão nascendo pelos galhos das árvores e as gotas de chuva que ainda repousam por todos os lados. Esse contato com a natureza fortalece minha EP e contribui com o processo de recuperação e cicatrização. Essa pessoa passou por uns problemas físicos de ordem médica e ela está convalescendo. Então ela descreve tudo isso que está acontecendo e que ajuda muito ela. Essas observações, essas pontuações, esses elementos. Está bem? Ainda não é o momento, mas após a próxima aula, quando terminaremos essas revisões de cartas, e como vocês estão vendo, olhem a qualidade do trabalho dos colegas. Né? Alguns estão presentes agora acompanhando leitura de alguns textos que escreveram, devem estar vivenciando emoções quanto a isso, não é? E dados epistemológicos e outros, mas observem a qualidade que nós temos. Eu diria que é isso. Extremamente de uma felicidade muito grande, isso que os colegas estão apresentando. É caminhar agora, desenvolver, arrumar algumas arestas aí, sabe? O caminho está muito bem apontado. Vejam essa pessoa convalescendo e utilizando esses elementos. Se isso que ela está escrevendo ali, conversa com o sensorial, conversa com as emoções, conversa com as buscas, conversa com o que acha de si mesmo. Olhem o quanto esta pessoa está levando de aporte de elementos a esses tópicos da EP. Nossos avós diziam: morreu de desgosto aquele sujeito. Ou, nossa, se incomodou tanto que acabou ficando doente, não diziam assim? Esses termos sumiram. Hoje as somatizações ocorrem e muitos nem sabem que às vezes, e não sempre, vem daí. Da mesma forma, coisas boas. Ué, se uma pessoa pode morrer de tristeza, morrer de desgosto, como os nossos avós diziam, não pode viver de alegria, viver de uma cicatrização, viver de uma esperança, também não pode? Ou só funciona porque é ruim? Não é? Eu acho que funciona perfeitamente porque é bom e recomendo que usem para aquilo que tem a ver com vocês. A próxima redação. Refletindo sobre o exercício proposto, eu percebo que eu ando em busca de maturidade espiritual e, para isso, penso que é necessário ser tão verdadeiro quanto possível. Eu busco atualmente ser uma pessoa fluida, alegre, honesta nos sentimentos, sem receio de demonstrá-los. Olhe. Às vezes, a pessoa que escreve algo assim, ela está muito longe de poder ser honesta, alegre e poder demonstrar os sentimentos. Isso, ao colocar algo assim, isso funciona quase como um impulso para trás. A pessoa diz: nossa, mas se eu fizer isso, meu Deus do céu, vão tripudiar, vão me jogar no chão, vão rir das minhas emoções e tal. Tem que ter cuidado quando você escreve situações assim. Observe se você está pronto, se já é a sua caminhada para isso. Vocês têm estudos historiográficos em filosofia clínica? Revisem o material e vejam: não, aqui eu peguei, fui longe demais. Não estou pronto para essa honestidade toda, não estou pronto para retirar toda a maquiagem existencial e muito menos para mostrar meus sentimentos assim abertamente. Não. Eu tenho que usar aquilo que o professor falou numa aula, seletividade. Com alguns, posso me abrir um pouco mais, com outros, de jeito nenhum, nem vou chegar perto. Já é mais próximo daquilo que vai conversar seu EP com a sua base categorial, dentro daquilo que você considera realidade. Está bem? Não tomem as minhas palavras, por favor, como uma crítica, como uma desautorização ao trabalho, de forma alguma. Ao contrário, se dependesse de mim, estaria tudo autorizado aqui. Não é isso. O propósito é aprender, tá bem? Então não fiquem sentidos se às vezes eu falo: ah, o professor está dizendo que eu não posso fazer isso. Não, o professor não está dizendo isso. Só está tentando ajudar. Vamos adiante. Pensando nisso, sempre lembro da minha avó chegando em minha casa e me dando uma flor. Fiquei surpresa e feliz, mas eu não lembro da minha reação. Só sei que eu não demonstrei meu sentimento. Outro episódio que me vem à mente sempre é de meu pai no Natal me entregando um acróstico com meu nome, falando o quanto foi importante eu vir ao mundo para ele. Ao ler, não percebi que falava de mim. Guardo até hoje sua poesia e só na minha maturidade fui entender o que ele escreveu e chorei por ter entendido tardiamente o que ele dizia. De novo, as mesmas questões, tá, pessoal? Se isso vai gerar em você elementos que vão requerer voltar lá, reparar, ou elementos que vão destoar do seu crescimento existencial, como, por exemplo, alguns não se dão conta, alguns acham que ter remorso, culpa, dor, esses elementos, isso é um sinônimo de crescimento. Segundo a nossa base categorial, segundo a nossa época, o nosso crescimento, isso já foi assim. Hoje, palavras como compreensão, né? Palavras como a espiritualidade, como bênção para os outros e tudo mais, estão mais próximos do nosso cotidiano. Então, sempre observem, cuidem, está bem? Senão a redação não ajuda você a caminhar para o desenvolvimento que você tem planejado. Não que essas palavras lindas não possam ser ditas, elas podem, mas em outro contexto, talvez de uma outra maneira, né? Quero e busco ter maturidade espiritual, escreveu essa pessoa. E por isso, tenho de que me aceitar e buscar modificar aquilo que não me agrada interiormente. Olhem, vamos rever. Eu quero e busco ter maturidade espiritual. Para alguns, essa construção é maravilhosa. Para outros, a construção não pode ser assim. Para outros, a construção tem que ser assim, ó. Eu já tenho essa maturidade espiritual. Apenas preciso compreendê-la e exercitá-la. É uma outra forma, que para alguns faz toda a diferença do mundo. Outros dizem, para outros, a frase poderia ser: eu sei que estou caminhando pela maturidade espiritual e que com ela cada vez mais alcanço os meus objetivos. É uma outra forma. A forma e o conteúdo dessa forma não tem como fazer uma regra aqui para vocês. Cada um vai aproximar tanto quanto possível da própria EP, da própria história. Às vezes, quando você diz eu quero, você está dizendo eu não tenho isso. E para mim, tudo que eu tive que ter na minha vida foi construído com muito esforço, muito sacrifício. E aí entra um freio, às vezes, poderoso. Outro diz: eu quero e busco ter essa maturidade. E isso é um impulso maravilhoso. Quando a pessoa quer, pela historicidade dela, ela é uma pessoa que diz: eu vou trabalhar, eu vou atrás, ué. Tenho braço, tenho perna, tenho inteligência. O que que me impede? Vou lá. Quer dizer, vejam como para cada um dos senhores isso será de uma forma. Ah, quando a pessoa diz e buscar modificar aquilo que não me agrada interiormente, para alguns é assim. Para outros, quando você fala em modificar, já gerou um freio poderosíssimo. Já freios, às vezes, em cascata. A pessoa diz: ah, é? Eu vou me modificar para quê? Para as pessoas voltarem a me machucar como faziam? Não, então prefiro ficar como eu estou. E tudo isso motivado às vezes por uma frase que ela achava que era interessante. Para outros, é um estímulo maravilhoso dizer: eu posso modificar o que não me agrada. Nossa, isso é o maior estímulo. Então, sempre coloquem dentro da perspectiva de vocês, por favor. A minha busca, continua a carta, é de autenticidade, sendo verdadeira e procurando demonstrar meus sentimentos. De novo, para alguns é assim, e é maravilhoso que seja. Para outros é de outra forma e não é menos maravilhoso. Bem, alguns estão tão longe do que se chama autenticidade que falar em autenticidade é quase colocar a pessoa no chão. Ela não tem, às vezes, nem ideia remota do que vem a ser autenticidade. Lembrem o que eu ilustrei em uma outra aula. A pessoa quer, diz, eu gostaria muito de me amar, porque ela leu num livro, lá enquanto esperava no dentista, que a gente tem que se amar e o agendamento serviu, se tornou um prejuízo, e ela acredita nisso. Só que algumas pessoas não têm essa experiência, nunca tiveram a experiência do amor com ninguém. Passaram por maus tratos, passaram por dificuldades, tiveram que trabalhar para sustentar a família. Às vezes não houve essa possibilidade. A pessoa não é má por isso, não. Ela está buscando o caminho dela. Conforme eu disse no início sobre as gradações por verticalidades e muito raramente por transversalidades, você pode tentar ajudar essa pessoa, às vezes, dizendo: olha, que tal se a gente começasse por você se respeitar? Sabe o que é você se respeitar? É não dizer nomes quando você erra, nomes muito pesados. Trocar isso por eu errei, estou tentando melhorar. Será que serve? E a pessoa diz: ó, serve. E eu estou achando que funciona. Ok. Então veja, você começou lá do beabá com ela. Respeitar-se. Vai continuar nisso até que ela tenha um elemento amistoso com ela mesma. Subitamente ela vai descobrir que já pode ser amiga dela mesma. Opa! E aí tem que arrumar o que ela entende por amizade. E a caminhada prossegue até que um dia, talvez, ela chegue a isso, que é o amor por ela mesma. Se é que no meio do caminho ela não muda, às vezes no meio do caminho a pessoa muda e diz para nós na clínica: não, doutor, não é por mim que eu tenho que ter qualquer amor, é pelos outros. A minha vida é assim. Eu estava enganado, enganada. É muito bonito. Tenha um paz, tenha uma tranquilidade. É muito bonito. Vamos adiante, próxima redação. Recolho-me em breve silêncio e reflexões na minha sala de estudos. Pela janela aberta, eu escuto a melodia de passarinhos cantarolando no que parece ser uma conversação animada entre eles. Sobre a mesa, o caderno, a caneta, o computador, que agora toca uma música suave. Chega até minha alma, me emociona. Nesse momento, o desejo é apenas de repouso e refazimento das energias do corpo e da alma. Uma breve pausa para descanso e meditação. Pela janela, pela mesma janela, a luz parece envolver o ambiente em harmonia com a música que toca suavemente. Quanta luz! É ela que escreveu quanta luz, não eu. Quanta luz! O desejo é de poder dirigir ao amigo, ao irmão, ao meu anjo da guarda, o meu pensamento e as melhores intenções de sintonia e conversação com esse sábio e amoroso amigo. Sabendo de sua força moral, retidão, de sua sabedoria e de sua elevada condição de mensageiro do céu, eu rogo com a alma de joelhos que digne-se aproximar-se para um abraço fraternal, desejando, anjo, amigo, que esteja cada vez mais e sempre comigo, os meus pensamentos. Rogo-te a proteção divina. Vem, anjo, meu amigo. Tu que és o melhor de qualquer outro amigo. É um sábio, um bondoso conselheiro, tal qual um pai que zela pelo bem do filho. Peço proteção, e aí a carta continua e vai longe. Carta linda, outra carta muito bonita. Ah, olhem. Por favor, entendam as minhas palavras dentro do que temos estudado. Fora disso, não tem o menor sentido, né? Ah, quando alguns se dirigem à transcendência, como parece ser o caso, e diz: eu te rogo tal coisa, eu preciso, eu te peço proteção, eu te peço isso, etc. Seja mais meu amigo, já que tu é mais meu amigo do que qualquer outro, etc. Tal. Por vezes isso, que é tão bonito para alguns, para outros gera todo um sistema de tração e como se o que uma mão faz, a outra desfaz. Às vezes, infelizmente, acontece. E aí não são poucos aqueles que se queixam que oração na verdade não funciona, etc. e tal, e aquela coisa e tudo mais. E não é bem assim. É bem assim. Né? Vamos cuidar com carinho dessas coisas. Se você coloca, às vezes, eu rogo, eu peço que protege tudo mais, às vezes você está aprofundando e pontuando sistemas de carências, de dor, de perda. Não é sempre assim, por favor. Para alguns, inclusive, quando pedem a proteção, eles recebem quase que imediatamente. Então você tem que ver como é na sua alma isso aí, né? Se é como aquela pessoa que diz: ah, eu vou continuar trabalhando, porque daí eu vou pagar a casa da minha mãe, que não, nunca teve casa própria, isso é muito bom, etc. Para essa pessoa é algo edificante, que gera elementos bons nessa oração. Para outros, isso só pontua: nossa, vou ter que tirar daqui, vou ter que fazer a economia ali, vou ter que me sacrificar lá. Oh, que coisa, meu Deus do céu. Vejam como é para cada um. Bem, para alguns, talvez não seja isso, eu rogo por proteção. Talvez alguns seja, eu agradeço por toda a proteção que eu já tenho e que continua me abençoando na minha caminhada. Veja, é uma outra forma. Não tem uma forma que mais certa ou mais errada. Para cada um de vocês é de um jeito. Quando você coloca uma forma e um conteúdo que tem muito a ver com a sua trajetória, sua EP, você, nossa. Os caminhos parecem se abrir diante de você, não é? E outras coisas começam provavelmente a acontecer. Então é uma questão de arrumar. Você faz uma oração por escrito e às vezes: não, mas não estou alcançando. Eu vou refazer. Refaça, refaça. Seja caprichoso, trabalhe, tá bem? Aquilo tudo que nós temos colocado ao longo dos nossos trabalhos aqui. Refaça. Eu vou arrumar isso aqui, vou melhorar o texto. Qual é o problema? Né? Para que, se você tem aí o Word, não tem o revisor de texto, não tem apagar, refazer e tudo mais? Refaça. Até que se esteja tão próximo da sua alma, do seu coração, que você se reconheça nisso profundamente. Aí a oração é completa. Né? Aí ela é toda sua. É tarde de sexta-feira. Estou com a cachorrinha no carro, a caminho do parque. Começa a refrescar. O vento entra no carro. Espalha os seus pelos brancos enquanto ela, com a cabeça para fora, sorridente, aproveita o forte vento lá de fora, sempre observando, sempre atenta. É possível ver a paisagem do carro, algumas nuvens e um pouco de sol. Nesse horário, o clima já está mais ameno. Ela vem deitada no meu colo, aquele corpinho peludo, fofo, cheio de carinho e sempre alegre, energética. Uma sensação de privilégio me vem no coração, agradecido de poder ter um serzinho desse como minha companheira, sempre comigo, sempre me acompanhando, sem hesitar por qualquer momento. Que mais um lindo texto que essa pessoa é, e vai longe esse texto ainda. Tem alguns contrastes, alguns elementos, né? Mas, olhem, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Como eu disse, o curso vai até julho, nós temos muitas coisas, e um dos elementos que eu vou mostrar aqui, que vem lá do curso da terça-feira também, que são os paralelismos, os sistemas de similitudes, eles são maravilhosos, maravilhosos. E nos ajudam muito a caminhar. Eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que essa pessoa que mostra esse amor por sua cachorrinha, né? Essa relação amistosa de passear com ela, ficar feliz com ela e tudo mais. Vamos supor que essa pessoa esteja à procura de algo como o amor. Já tentou amar seres humanos, ele ou ela? Já tentou? Às vezes ela sai do trabalho e queria tanto ter alguém para dividir o seu dia, para partilhar sua vida, etc. Não tem. Ou ele sai do trabalho e tem gostaria tanto de alguém para partilhar, etc. Não tem. Às vezes a pessoa se machucou muito durante a vida com outros seres humanos. Mas veja, a existência, ela é muito ampla. Às vezes você se apaixonou por plantinhas, Você tem um carinho especial por animais. Às vezes você tem algo dentro do seu coração, por exemplo, com relação a telas que de com pinturas de anjos e flores. Esses elementos, por paralelismos, por similitudes, podem se propagar em direção a seres humanos. Enquanto você faz ajustes, arestas, arrumações, no sentido de cada vez mais adequar isso em relação ao ser humano. Vou dar um exemplo disso. Você, no meio dessa redação, isso é spoiler, tá? Porque nós não vimos isso que eu vou colocar. São sistemas de paralelismos e complementações. Vem nas aulas próximas, veremos. Por exemplo, você pode colocar na redação assim: da mesma forma, busco encontrar um ser humano, ou sei que ele já está, de certa maneira, presente na minha vida, que tenha como características a bondade que eu vejo na minha cachorrinha. Que tenha, e aí descreve, Raíza, o que é essa bondade, né? Que um dia ela tinha um ossinho e vocês estavam passeando e tinha um cachorrinho de rua que ficou, provavelmente nem tinha comido, e ela largou o ossinho para que ele pudesse ter aquele ossinho e você se emocionou até as lágrimas com esse gesto. E muitos dizem, é um ser irracional, não sei o quê. Esses que dizem é que talvez sejam irracionais, que nem vai volta, porque começou a ofender pessoas. E continua, gostaria que, ou já vislumbro, e aí você vai adequando ao seu linguajar, ou já tenho e percebo que há pessoas muito próximas que têm, além da bondade da minha cachorrinha, a espiritualidade que emana dela. Quando, por exemplo, ela coloca a cabecinha para fora da janela num dia de sol e recebe a brisa nos seus pelos. Sei que há pessoas que, assim como ela, têm essa bondade, essa doçura para a vida, e que esparramam como ela essas coisas. Ao fazer isso, você está, por similitudes e paralelismos e complementações, que veremos em aulas para frente, porque tem muita coisa aqui, isso é um beabá. Você está emanando isso em direção a essas pessoas, que vão muito provavelmente começar a aparecer no seu mundo cotidiano, entre outras coisas. Agora lembrem, isso funciona para vários lados, tá? Se fizerem para as coisas tristes e pesadas, né, vocês já sabem como isso aí vai se desenrolar. Bem, eu não cheguei nem a. Olha, tem muita redação aqui, mas por questão de tempo eu tenho que parar. Parar? Vou abrir aqui o. Antes de eu abrir o gravador, eu gostaria de partilhar o segundo presente com vocês. Lembrem, eram dois. Esse segundo presente é de um músico maravilhoso, gosto muito da música dele, acompanho há muitos anos, o Egberto Gismonti. É um dos nossos maiores instrumentistas, uma pessoa maravilhosa. Olha, teria tantas coisas a falar, é uma pena. Fico devendo, tá? Tanto dele quanto do Léo Brauer, o maestro cubano que nós vimos no início. Gostaria de colocar um trecho do Egberto Gismonti. A imagem não é nada boa, eu sinto muito, mas essa é uma das melhores interpretações que o Egberto Gismonti fez desta obra, que é lindíssima. Ela é lindíssima. Ela tem elementos concêntricos de musicalidade, que em outro momento eu posso retornar e me demorar um pouco mais. Por hoje, apenas vou partilhar e mostrar para vocês como uma linda composição do Gilberto Gismonti. Deixa eu partilhar aqui a tela.